Conexão Panorama. As principais notícias e destaque da região, por um dos maiores e mais tradicionais jornais do sul de Minas. Você também ouve aqui na rede. Todas as quartas às 9 horas.
Muito bem, e hoje é quarta e agora são 9 horas, 9:02, mas tá tudo bem. Nós vamos bater um papo hoje com a Priscila Silva, do Jornal Panorama. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Rede FM.
Tudo tranquilo, sossegado e na paz, Priscila?
Amém, graças a Deus, sim, então, estamos bem.
Apesar dos pesares, né? A gente que trabalha com comunicação, notícia e informação, é tanta notícia ruim que a gente tem que fazer uma força muito grande para não ficar desanimado, né?
Então, Ricardo, infelizmente, né, cada coisa que acontece na vida que realmente abala, você não sabe a capacidade do ser humano, né?
Uhum.
Que ponto chega a certos fatos, mas enfim, a gente tem que lembrar que a gente veio do amor, né? Então transmitimos amor, então vamos pensar no bem, no amor ao próximo e vamos, né? Não uhum. entrar nessa parte, mas sempre pensar no foco do bem, que aí vai transformando os outros também.
Tá certo, vamos lá. O que você traz de informação pra gente hoje, Priscila?
Então, Ricardo, eu vou falar do lançamento da rota Inhaxica, Caminho das Virtudes em Baipendi.
Uhum.
Lançado, né, na tarde do dia 22 de agosto, aqui em Baipendi, né, essa rota, e teve representantes de 9 municípios. Entre eles, São Lourenço, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São João del Rei, Carrancas, Cruzília, Caxambu, Soledade de Minas e Baipendi.
Uhum.
Também tiveram membros do SEBRAE e demais autoridades para a cerimônia. O percurso é composto pelo trecho da Estrada Real, onde viveu e morreu a Beata Inhaxica, e agora, né, se torna um roteiro turístico de peregrinação. A Rota Inhaxica, Caminho das Virtudes, é estruturada em 11 trechos que convidarão peregrinos a um momento de contemplação, espiritualidade e fé.
Muito bom, né? Bacana, legal.
Muito bom mesmo.
E além do que, vai se tornando um grande... O chamado turismo religioso também do país, muitas pessoas vêm, né, para participar, né?
Isso sim. E alguns, né, outros países, né, já existem, aqui já está pegando, né? E é interessante, Ricardo, que realmente foi o trajeto que Inhaxica fez naquele tempo, que você também pode conhecer mais as cidades, né? Essa rota envolvendo esses 9 municípios.
Uhum.
Então você se envolve além da parte religiosa, mas sim com a cultura, com o povo daqueles municípios.
Muito bom, bacana. Uhum. Vamos seguindo aí, o que mais que você tem de notícia?
Então, vou falar do encontro regional, né, que fortaleceu o turismo na Serra da Mantiqueira, que vocês também tiveram presente, né, Ricardo?
Verdade, através do nosso amigo, primo, Paulo Sérgio.
É isso mesmo, ele fez, né, as entrevistas, nós também. Então vamos focar, né, que foi o segundo encontro regional de turismo, que aconteceu lá no Parque das Águas, em São Lourenço. O
uhum.
evento teve como objetivo fortalecer e promover a atividade da Serra da Mantiqueira, que compõe 90 cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O evento contou ainda com gestores do circuito turístico das águas, o circuito Caminhos da Mantiqueira, circuito Serras Verdes e circuito Serras Altas da Mantiqueira, que estão em um esforço conjunto pela região. Então são 3 circuitos que estão realmente valorizando a nossa Mantiqueira, né? Belíssima, né, Ricardo?
É maravilhoso, isso é legal demais, muito bom.
É isso mesmo, nós somos abençoados, vamos assim dizer, né?
Com certeza, a gente tem, você sabe que tem uma máxima do marketing que diz que a propaganda é a alma do negócio. E muitas uhum. vezes tem coisas maravilhosas na nossa região e a gente nem sabe que existe, nem na nossa própria cidade, porque ninguém fala, né?
Eu acho
que aos secretários de turismo de todas as regiões que nos ouvem aqui na rádio, que vão ouvir depois essa gravação lá nos canais de comunicação do Jornal Panorama, fica a dica, pessoal, invistam mais em comunicar o que tem aí na sua cidade, quais são as belezas naturais, quais são os roteiros turísticos, o que dá para fazer aí na sua
uhum.
cidade. Eu vou sair daqui de Minduri, vou em Baipendi, vou conhecer o que tem em Baipendi, o que tem em Caxambu, sabe?
Isso.
Tem que ter uma melhor comunicação, né, Priscila?
Claro, e é realmente, a alma do negócio é a informação, é a divulgação. Então, divulgar realmente esses pontos, não só pontos na natureza, mas um restaurante bom, né, Ricardo? Uma pracinha que você pode reunir a família, celebrar a sua vida, né? As bem-aventuranças, isso é muito bom.
Uhum, com toda certeza, bacana.
É isso mesmo. Agora a gente vai passar para Conceição do Rio Verde, tá, Ricardo? Que lá foram inauguradas obras.
Olha!
Na tarde de 24 de agosto foi realizada a inauguração da Praça Altamira Francisca, lá do bairro da Biquinha. A inauguração contou com a presença, né, das autoridades e moradores da comunidade.
Uhum.
E todos se expressaram alegria para o momento. E também no domingão, 25 de agosto, a administração municipal também inaugurou a reforma e ampliação do posto de saúde José Francisco Pereira.
Bacana.
Da comunidade Bom Jardim. A inauguração também contou com a presença de autoridades e os moradores que celebraram. Bom, o posto ficou muito bom, tá, Ricardo?
É, vocês estiveram lá também, né?
Uhum. Uhum, tivemos lá, fizemos as imagens. Então, Conceição do Rio Verde, né, que já vai celebrar aniversário no próximo dia 30, já está recebendo belos presentes aí para toda a comunidade.
Bacana, para a população poder usufruir aí destes serviços, né?
Isso, e saúde é em primeiro lugar, né, Ricardo?
Sem dúvida.
É isso mesmo. Agora vamos partir para um encontro muito emocionante que aconteceu em Caxambu, Ricardo.
O que aconteceu lá, hein?
Então, o primeiro encontro de bandas e fanfarras das da Paz de Minas Gerais.
Olha que legal.
Foi muito emocionante.
Música é sempre bom, né? Você já imaginou que seria a nossa vida sem a música, Priscila?
Então, sem aquela melodia, aquele ritmo, né? Eu danço sem canção, tá? Eu começo a dançar que dá uma pirada, é assim.
Eu já não consigo dançar, eu faço alguns movimentos aleatórios com o corpo e aí, às vezes, eu tô assim em casa, Dona Maria olha tipo, é bem, não dá, você não nasceu pra dançar, não.
Tá meio durinho, né?
A gente até tenta, é melhor só falar, né? Deixa que eu falo.
É, isso mesmo, mas a sua voz, ela traz uma melodia alegre.
Isso, melhor é, vamos dançar com as palavras.
Isso aí. Então, foi no sábado, né? Na bela manhã de sábado, ocorreu o primeiro encontro de bandas e fanfarras das Apaz de Minas Gerais.
Legal.
Um momento sublime e especial que contou com a participação das Apaz de Campanha, Conceição do Rio Verde, São Lourenço, Arcos e Caxambu. A Praça 16 de Setembro foi palco do espetáculo que reuniu caxambuenses e turistas. Ricardo, foi muito especial mesmo você ver, assim, eu até fiz uma imagem, Ricardo, porque me emocionou mesmo, foi a questão do hino nacional, né? A gente pode tocar, assim, que toda a abertura, né, toda a solenidade, né, tem que valorizar, né, o nosso hino, o nosso país, realmente expressar o nosso amor.
Sim.
E ver aquelas crianças que têm, assim, aquelas já dificuldades no corpo, no físico, na mente, cantando o hino nacional, Ricardo, e Nunes, muitas pessoas, né, que nem cantam o hino nacional, olha que... Não, aquilo me chocou, tá?
Certo.
Me chocou porque, tipo assim, eles, apesar das dificuldades, do caminho que da vida que eles, né, levam, eles têm uma espiritualidade tão forte, um amor, uma vivência, aquela força de...
De,
né?
Vontade,
de viver,
né?
De vontade, nossa. E cantando no Nacional, aquilo realmente me tocou bastante.
Que legal. Parabéns.
É. Parabéns a todos, né? Aqueles que trabalham nessas associações, as APAES, que fazem um belo trabalho. Dou um abraço especial aqui à APAES de Aruoca, tá? Conheço todos lá. Força, assim, porque realmente é um trabalho que deve ser valorizado, tá?
Muito bom, parabéns mesmo. Não é pra qualquer pessoa, né? Não é pra qualquer pessoa fazer esse trabalho, né?
Todo trabalho, né, Ricardo? Se a gente não colocar o amor à frente, a gente não leva. Pelo dinheiro não se faz nada.
Verdade.
Infelizmente.
É verdade. Uma hora você vai acabar mostrando suas reais intenções e se você só tava fazendo por dinheiro... Você vai fazer a conta e dizer, não compensa, vou parar, né? Quando você faz por amor, você faz até de graça.
Você faz mesmo. Aí você se transforma, né? E se torna tudo mais fácil.
Com certeza, né? Com certeza.
É isso mesmo. Ô, Ricardo, vamos partir agora para a Virgínia, tá?
Virgínia.
Que iniciou sua tradicional exposição agropecuária e o torneio leiteiro.
Legal.
A abertura da 39ª Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro de Virgínia foi marcante com o tradicional desfile de cavaleiros. Carros de boi, tratores, tropeiros, muladeiros, charretes, então reuniu muitos virginenses e amigos das cidades vizinhas. A festa também contou com o show de talentos do CRAS e o show da Cacau Ribeiro, lá de São Lourenço. Você deve já saber, né, cara?
Ela participou do... Foi ela que participou do The Voice, não foi?
Isso, isso mesmo.
Legal.
Canto, tá? Canta muito bem, parabéns. Vai ter, tipo assim, uma vida de sucesso, se Deus quiser.
Deus quiser.
Você sabe que,
sem querer te cortar, que eu lembrei de uma coisa aqui, a gente tem informação que muitos prefeitos, e eles ficam acompanhando esse quadro, acompanham aqui na rádio, acompanham também aí pelo Jornal Panorama e vão pegando as ideias dos eventos. Eu gostaria de mandar um recado assim, que tem muita exposição agropecuária acontecendo, que vai perdendo ao longo do tempo a essência do torneio leiteiro, da exposição de animais, essas coisas.
Sim.
Que possam resgatar na medida do possível dentro de suas cidades, essas coisas que são tradicionais. É que nem os encontros, aí fala dos encontros dos carros de bois, né? Tem encontro, outro dia vocês noticiaram um encontro aí que tá na sua, que foi sua 89ª edição, não vou recordar a cidade. É, que é foi até o mesmo carro de boi desde os 89 anos atrás até hoje, eles preservam. O pessoal gosta dessas tradições,
gosta,
né, Priscila?
Gosta. E essa tradição é muito, assim, levada a sério mesmo lá em Virgínia, São Sebastião do Rio Verde, Taiandu, Ricardo. Então, ali naquela região, e é belíssimo. O som, sabe, o carro, né, fazendo aquele... Não vou repetir aqui, né? Porque cansadinho de mim.
Mas, vai virar meme, imagina, hein, Priscila? Vai virar meme. O Bruno,
nem vou fazer.
Os Brunos aí vão fazer um meme, vai virar um meme.
É verdade. Mas é aquele, né, aquele som, aquele toque. E a gente sabe, né, que quanto mais peso, mais o carro toca.
Ah, canta, é? Quanto mais pesado, mais canta. Legal.
Mais canta, é muito legal. E lá em Virgínia, Ricardo, não foi, né? Começou com o desfile, mas tem artesanato, tem o torneio leiteiro, exposição de flores belíssimas, tá?
Certo.
E vários shows.
Bacana, parabéns aí pra Virgínia.
É, vamos lembrar também, Ricardo, que amanhã, 29 de agosto, lá em Virgínia, vai ter a Miss Exposição e será eleita Miss Panorama, tá? Vai ser lá no Parque das Exposições, e o Mr. Panorama eleito agora, o Gabriel de Paula Serpa, de Juiz de Fora, né, que é agora o Mr. Panorama 2019, e o Mr. Fotogenia também 2019, e o Leonardo Lima, que é de São Lourenço, foram eleitos, mas a Miss Panorama 2019 vai ser eleita lá nesse Miss Exposição, que ocorrerá amanhã em Virgínia. Então é uma festa, assim, geral, junta tudo. Virgínia é o ponto desse momento aqui que a gente conta.
Bacana demais, muito legal.
Muito bom. Ô, Ricardo, agora a gente vai falar uma situação que talvez, né, a gente já noticiou, vocês também já noticiaram, o que aconteceu com o bebezinho de 6 meses em Carmo de Minas.
Pois é, né, que os pais estão presos por causa da agressão, né?
Então, eles, né, infelizmente, não trataram, né, corretamente uma criança. Mas então, esse bebê de apenas 6 meses, ele foi agredido, né, pelos pais.
Uhum.
E exames mostraram que a criança fraturou o braço esquerdo em 3 lugares.
Que coisa,
além de diversos hematomas, né, que foram detectados na cabeça e no rosto da criança.
Uhum.
Então, a gente está acompanhando esse caso, né? E ontem, através lá da ligação que a gente fez, conversou com o assessor de imprensa lá do hospital São Lourenço, Marcos Quirino.
Certo.
Ele nos informou que o bebê, né, ele ainda encontra-se internado, mas o quadro é estável,
graças
porém ainda não tem a previsão de alta. Mas graças a Deus, né, Ricardo?
Poxa, Priscila, eu até comentei aqui, na verdade, a gente que é adulto sabe muito bem do que eu vou falar. Você hoje só tem filho se você quiser. A gente está no ano de 2019 e existem muitos métodos contraceptivos para homens, para mulheres, ou seja, até a pessoa mais pobre ela pode procurar a Secretaria de Saúde da cidade, assistência social, para ver lá qual é o método contraceptivo que ela vai querer utilizar. Então ninguém é obrigado a ter filho. Tem gente que não gosta de criança, a pessoa não é obrigada a gostar também, respeitamos. Mas a partir do momento que aquela criança veio ao mundo e ela também não gosta... Vai no hospital, procura assistente social, fala, olha, eu tive esse filho aqui, mas eu não quero criar, encaminha para doação. É melhor do que criar uma criança e fazer uma coisa dessa. A matéria fala que a criança tinha calcificações já nos ossos que mostram que possivelmente teria sido agredida outras vezes, né?
Uhum. E com apenas 6 meses, Ricardo, gente, isso é realmente muito chocante, né, para nós. E igual a gente também fala muito, né, Ricardo, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
aqui do lado, muito próximo. Bem pertinho da gente, lamentamos muito.
Infelizmente, mas, né, graças a Deus a criança se recupera bem, tá, né, que a previsão ainda não tem, a previsão de alta, mas ela tá num quadro estável, então, né, que Deus abençoe cada vez mais, e a gente tem essa conscientização, sim, se não é minha vida, não quero ter o filho exatamente, criá-lo,
mas, não, né? É obrigado, doação, né? Encaminha para doação. Nossa, Ricardo, vocês são trágicos? Não, gente.
Não.
Porque poderia ter matado esse bebê.
Sim, sim.
É bem pior.
Indefeso,
né? Sem dúvida.
É a pequena vida. Mas, assim, vamos ter força que tudo vai mudar, né? Vamos ter amor no coração,
vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, né?
É isso mesmo. Agora vamos falar da Insolidade de Minas, que o Jornal Panorama realizou o 6º Circuito Jopan de Bolo de Areia,
olha,
tá?
Que bacana.
Foi no Domingão de Sol, Ricardo, né? Que aconteceu o 6º Circuito e encontrou, né, várias cidades lá em Insolidade de Minas. Foram equipes de Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Passa Quatro, Juiz de Fora, Seritinga e Matias Barbosa. Então, eles fizeram uma emocionante competição lá no SEC, Soledade Esporte Clube. E a dupla campeã do circuito foi Matheus Schaeffer e Derek Nascimento, de Matias Barbosa. O segundo lugar ficou Ed e Trevisan, de São Lourenço. E o terceiro lugar foi Vitor e Guedes, de Juiz de Fora.
Ô Priscila, os jornalistas do Jornal Panorama não participam do Jopan também, não? Vocês tinham que se participar, viu? Vai ficar essa dica aqui.
Fazer o esporte?
Eu quero ver vocês.
Ricardo, não dá tempo, tem que tirar outras fotos. Mas, ó, quando eu tô no Jopan, eu corro pra lá e corro pra cá. Já ajuda.
Ajuda,
já,
né?
Já ajuda. Eu acho um tipo de atletismo que eu faço.
Sei.
A corrida.
Tá certo.
Vou pra lá e vou pra cá. Mas eu não sou premiada, Ricardo. Olha só, não ganho medalha por isso. Priscila, vou reivindicar. Pode deixar, Ricardo.
Tá certo.
Reivindicar aqui pra gente ganhar medalha de corrida.
Tá certo, então. 500 metros rasos, né?
Legal. Ô, Ricardo,
sim.
Vamos falar agora de Libertadores?
Vamos lá, hein?
Então,
futebol,
Ricardo,
esse é o assunto que a galera mais ama ouvir.
É verdade. Então, ontem à noite, né, o Grêmio venceu o Palmeiras de virada. Com resultado de 2-1, o time gaúcho se garantiu para a semifinal das Libertadores da América.
Isso aí,
parabéns ao time gaúcho. Mas hoje, né, tem outro clássico.
Tem outro clássico hoje.
A equipe, né, o Grêmio vai esperar o adversário que vai ser definido hoje no duelo, né? Entre Inter e Flamengo, que vai jogar no Sul. Os gaúchos precisam vencer de 3 gols de diferença. Em caso de 2-0, a partida será decidida nos pênaltis. Mas qualquer outro resultado, o Flamengo avança para a semifinal. Então, quem sabe, né, Ricardo? É o Flamengo e Grêmio.
Parece que você vai torcer para o Internacional para fazer um duelo gaúcho na final da Libertadores.
Eu não vou poder.
Não, né?
Não vou poder. Vou ter que ser Flamengo.
Será, hein? Tá certo, então, Priscila.
Não, mas vai dar certo. Mas, Ricardo, é isso.
Muito bom.
Apesar, né, são várias notícias, mas algumas chocam, algumas não, mas assim, a alegria a gente tem que passar.
Com certeza, Priscila, sucesso para vocês e até semana que vem com mais um Conexão Panorama.
Amém, se Deus quiser. Fica com Deus, Ricardo, grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
É isso aí, pessoal, nós ouvimos o Conexão Panorama aqui com a Priscila Silva do Jornal Panorama.